Então, na hora de olharmos para as notícias que por aí circulam, é o fact-check das manhãs 360, sempre com o jornalista do Observador, o nosso coordenador de fact-checks, Pedro Rainho. Olá, Pedro, bom dia.
Olá, muito
toda
bom
uma
dia.
Carga, toda uma responsabilidade.
Eu senti, por isso é que até foi mais intenso no cumprimento. Bom dia.
Bom dia. E para fechar a semana, traz aqui a análise de uma publicação que confunde duas formas de combater o novo coronavírus. Confusão é essa, Pedro?
O que está aqui em causa é um post que diz que depois de matar milhares de zombies, atenção que zombies são todas aquelas pessoas que se submetem à vacina, portanto ficamos com este qualificativo logo simpático, depois de matar milhares de zombies, a AstraZeneca anunciou que o tratamento que estava a desenvolver não foi eficaz. O tratamento, entenda-se, contra a Covid, contra o novo coronavírus. Ora, o autor do post ainda diz que esta revelação da AstraZeneca pode ser uma espécie de momento eureka para a comunicação social e para a Organização Mundial de Saúde, enfim, que vão perceber que aquilo que andaram a dizer, que as vacinas são seguras e eficazes, afinal não era bem assim.
Mas Pedro, então o que é que esse tratamento tem que ver com essa vacina da AstraZeneca?
Apetecia muito dizer que não tem nada a ver, mas até nem era verdade e portanto vou ser um bocadinho mais rigoroso. Nós aqui somos rigorosos, atenção. A vacina e o tratamento da Covid-19 são, no fundo, são duas vias em que a farmacêutica tem ou tinha estado a trabalhar para travar a pandemia. Por um lado, há a vacina, conhecemos, está a ser administrada há mais de meio ano. Por outro lado, havia então um medicamento para tratar os efeitos da doença que é provocada pelo novo coronavírus. Só que esse medicamento falhou.
Olha, e esse falhanço não influencia agora o progresso da vacina?
Nós, a meio de junho, a AstraZeneca explicou que o AZD7442, ficam já a saber que era o nome do medicamento, não vão precisar dele mais tarde. É esta a referência, eu posso repetir se quiserem?
Não vale a pena. É tão fácil de lembrar como o nome da filha do Elon Musk.
É APX3429, não era?
É precisamente esse. Chegas à farmácia e eles dão-te o medicamento, quando ele estiver disponível. Bom, esse medicamento não tinha atingido os objetivos que se pretendia. Ele estava a ser desenvolvido entre a farmacêutica e a Universidade de Oxford, só que os ensaios não conseguiram prevenir os efeitos de exposição ao novo coronavírus, quando em comparação com o placebo. São aqueles testes que são feitos, obviamente, na fase de preparação do medicamento. Por isso, foi posto de lado. Com a vacina, sabemos perfeitamente que as coisas não se passaram propriamente assim, não é?
Nós não nos podemos esquecer, no entanto, que houve problemas com a vacina da AstraZeneca, não é? A ponto da farmacêutica ter optado por mudar o nome com aquela justificação de que a AstraZeneca era o nome exato.
Não lhe serviu muito, porque na verdade o nome acabou por ficar AstraZeneca e pronto. Conseguiram arranjar um nome ainda mais complicado do que este, mas enfim.
Já nem me lembrava disso, mas pronto.
Não, é que a AstraZeneca é a empresa, não é?
Portanto, exatamente.
Foi, com esse subterfúgio arranjaram um nome para a vacina, mas de facto tem um nome tão bom que não pegou.
Não pegou. Só que essa mudança, e lembravas bem, a mudança, ou a tentativa de mudança, aconteceu à boleia de algumas polémicas com atraso nas entregas das vacinas, polémicas com a suspeita de formação de coágulos em pessoas vacinadas. Aliás, suspeitas que levaram a que agora só pessoas com mais de 60 anos possam ser elegíveis para receber a vacina. Isso pode ser considerado uma limitação, mas a farmacêutica não desistiu desse produto, ele continua a ser administrado, como sabemos.
E, portanto, a vacina é uma coisa, o tratamento é outra, este post merece um carimbo de cor, Pedro.
É um carimbo vermelho, está errado. No fundo, a farmacêutica, como eu dizia, abandonou uma das respostas para travar a pandemia em que estava a trabalhar, mas a vacina continua a ser administrada.
O jornalista Pedro Rainha, mais um fact-check da Rádio Observador, segunda-feira, à nova edição, já sabe que acontece sempre antes das 8. Pedro, obrigada, bom fim de semana.
Bom fim de semana para vocês, obrigado.